Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ao contemplar a Rude Cruz, nós acabamos de ouvir uma frase: jamais se uniu tanta dor e amor. E é isso que a cruz, o Calvário, representa: muito sofrimento, mas um amor tremendo e sublime. Um navio em alto mar bateu num iceberg e estava afundando. Os botes salva-vidas eram em número menor do que a quantidade de passageiros ou possíveis de serem resgatados. E um dos homens ali no navio foi contemplado com uma vaga. E ele imediatamente entregou essa vaga no bote salva-vidas para sua esposa e o bebê, porque estariam fadados a morrer naquelas águas geladas. E o pai disse para a sua esposa: quando o bebê tiver 12 anos, você conta para ele o que eu fiz, esse relato, quando tiver 12 anos você conta. E os anos se passaram. Quando aquela criança fez 12 anos, a mãe cuidadosamente relatou a história do seu pai, e tinha um retrato ali com a foto do pai, e aquela criança, então, vendo seu pai naquele retrato, pegou e beijou aquele retrato, dizendo: eu amo, você salvou a minha vida. E é isso que Jesus fez ali na cruz do Calvário por você. Ele salvou a sua vida. Ele morre para que você vivesse. E eu queria nesta manhã ler com você Isaías 52, 13, o finalzinho do capítulo 52, e o capítulo 53, tão falado, tão comentado, tão lido, esse capítulo do Antigo Testamento. Mas eu queria lê-lo novamente. E o tema, o título da nossa mensagem é: o escárnio e a majestade do Calvário. E a gente vai ver nesse capítulo tanto esse lado da zombaria em relação a Jesus, o desdém, o pouco caso, mas também a majestade que representa essa cruz e esse Calvário. Então vamos ler esses versículos. Isaías 52, versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? Você tem crido na pregação? Na mensagem do Evangelho? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Por quê? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A cruz, ela tem esse aspecto de escárnio, de sarcasmo, de ironia por parte das pessoas, mas é ali que Jesus venceu a morte, por isso é tão majestoso. Isaías tem cerca de 70 citações no Novo Testamento, e dessas 70, 15 no Novo Testamento citam esse trecho que nós lemos de Isaías 52 e 53. E o texto inicia com a palavra servo. Muitas vezes Isaías usa a palavra servo para se referir a Israel, mas aqui não há dúvidas de que ele está usando a palavra servo se referindo ao Senhor Jesus de forma messiânica. O Messias, o Senhor Jesus, está em questão aqui nesse capítulo. E é um poema que exalta o servo de Deus, o Senhor Jesus, mas com esse aspecto de desfigurado, de um homem sem beleza, sem aparência que agradasse. E isso nos remete, então, ao custo do pecado. E eu queria que você olhasse para essa primeira parte da mensagem, como o sofrimento do Senhor Jesus, como aquele que não tinha pecado nenhum, mas ele assume o seu e o meu pecado, assume o pecado da humanidade. E por isso que há então tanta angústia, tanto sofrimento, porque ele está carregando durante a sua trajetória e, claro, culminando na cruz, a culpa do seu e do meu pecado. Eu retirei algumas frases desse trecho que nos mostra a vida de sofrimento desse servo. Olha só, e nós lemos, eu estou pensando aqui dentro desse capítulo, mas veja quantas vezes o autor aqui, inspirado por Deus, quer mostrar esse aspecto do sofrimento do servo. Aspecto muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Aparência desfigurada mais do que a dos outros filhos dos homens. Como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Dele não foi feito caso, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, aflito, ferido de Deus e oprimido, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo estava sobre ele. Sofreu pisaduras, lesões por golpe, contusões, pisadas, humilhado, cortado da terra dos viventes, ou seja, morto, ferido e fazendo-o enfermar. Temos aqui um pano de fundo da história do Senhor Jesus, um homem humilde, uma história humilde, bem simples. Nasceu numa manjedoura, surgiu fraco, como raiz de uma terra seca, não era filho de rei, importante, pomposo, suas origens não eram promissoras, e você vai lembrar da frase de Natanael, se referindo a Jesus que tinha nascido, que era de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nasceu e viveu num lar de carpinteiro. Nenhuma beleza atraía, nada que excitasse os homens olhando para ele. Desprezado, rejeitado pelos próprios irmãos de sangue, homem de dores. E isso tudo até antes mesmo da crucificação. Um homem dos quais os outros homens desviavam o rosto. Isaías aqui está usando a figura, a ideia de um leproso que as pessoas passavam longe e não ousavam olhar de nojo e de repulsa e de rejeição. Era assim que Jesus era tratado. Quem se importava com ele? E é claro que todo esse sofrimento, ele se agravou culminando na cruz, a morte de cruz. Isaías não cita a cruz, mas ele descreve de tal forma que a gente pode perceber que Jesus está ali naquela cruz, uma das penas mais terríveis que já foi inventada na humanidade. A cruz foi inventada, a pena da cruz foi inventada cerca de 500 anos antes de Cristo, na Pérsia Antiga. Depois há registros dessa pena sendo aplicada pelos gregos, cerca de 300 anos antes de Jesus. E aí os romanos, então, a tornaram mais conhecida, primeiramente mais voltada para os escravos e os rebeldes, que não se subordinavam aos ditames do Império Romano. Mas foi, de fato, com a morte do Senhor Jesus na cruz que essa pena se tornou mundialmente conhecida, só vindo a ser abolida com Constantino em 337. Mas ainda nós temos registros já, mais para frente, no século XVI, essa pena sendo aplicada no Japão, e pasme, no século XX, tem registros no Sudão também. Mas antes mesmo do que esta pena de cruz tivesse sido inventada, imaginada tão cruelmente pelos homens, o salmista Davi, inspirado por Deus, e aí 500 anos antes da invenção dessa pena, ele diz no Salmo 22:16: traspassaram-me as mãos e os pés. Então esse propósito da vinda de Jesus, nascendo, tendo essa vida dura, culminando na cruz, e morte de cruz, é um plano que já existe na mente e no coração do Pai desde a eternidade. E eu queria, sem me delongar, mas dizer um pouquinho como é o sofrimento da cruz. Não para você olhar para Jesus e dizer, tadinho, mas enquanto eu estou descrevendo, você olhar para o custo do seu pecado, para olhar o custo do pecado da humanidade, porque Deus permitiu que fosse morte de cruz, já tinha sido anunciada, e ela tem um significado em relação ao preço do pecado aos olhos de Deus. É impossível compreender a dor da cruz, que é um tormento físico, emocional e espiritual. A cruz é deitada no chão, o condenado é colocado ali sobre esta cruz, pregos de 22 a 30 centímetros são colocados entre os ossos do pulso, isso são historiadores que creem que é nessa região, os joelhos levemente flexionados, forçados sobre um pequeno pedestal, e depois de então pregadas as mãos e os pés, essa cruz é levantada, erguida com cordas, e colocam essa cruz num buraco que já fora aberto. E você imagina quando essa cruz, então, ela entra nesse buraco, eles calçam em volta para que ela fique vertical, em posição vertical. Imagine já a dor daqueles pregos, como que varas de metal incandescente que perfuraram a pele da vítima, atravessando nervos, músculos das mãos e dos pés. E nesse momento que a cruz é erguida e como que cai nesse buraco, há um estiramento e um deslocamento dos ombros e também dos cotovelos da vítima, impossível depois de recolocar no lugar. Então, uma posição horrível, de muita dor. Mas não para por aí. A morte de cruz, ela traz asfixia. Devido à posição dos braços, o peito se comprime, causando uma maior dificuldade do ar entrar. E uma maneira, a única maneira dessa respiração acontecer é puxar pelos braços. empurrar com os pés o corpo para aliviar e conseguir então finalmente ter um pouco de ar nos pulmões. A dor dos pregos é suportável apenas por alguns instantes, um período. Este sofrimento acaba levando à inflamação dessas regiões perfuradas. Os açoites que Jesus levou nas costas, então imagine essas costas aí em carne viva, e cada vez então que há esse levantar, essa tentativa para respirar, imagine a dor então nas costas. Cada respiração, uma dor intensa. E o sofrimento interno? A circulação do sangue prejudicada por causa de todas essas perfurações. O sangue então sobe em maior quantidade para o cérebro sem conseguir retornar e causa então uma pressão, uma dor intensa na cabeça. Esse terrível sofrimento foi dado ao Príncipe da Paz, ao nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas. Pensar que o nosso pecado é tão vil e que esta foi a única maneira de sermos redimidos, ainda assim, o seu sofrimento físico, já tão difícil de ser suportado, é o elemento ainda menos significativo da sua angústia. Shamil, um líder religioso e militar do Cáucaso, em meados do século XIX, então 1800 e alguma coisa, lutou por 30 anos para manter a independência de tribos do Daguestão da Rússia. Cáucaso é uma região que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, envolvendo a Armênia, a Geórgia, algumas repúblicas russas, como a Chechênia, alguns incluem também uma parte do Irã ou da Turquia. Então, naquela região, esse líder religioso e militar, por 30 anos lutando, no fundo, contra a Rússia, né, preservando essas tribos. E houve ocasião em que o derrotismo se instalara e se generalizara entre os seus seguidores. Ele então anunciou que qualquer um que pleiteasse negociações de paz com os inimigos receberia 100 chibatadas. Depois de um tempo, um culpado foi apanhado e foi investigado e identificado. Era a própria mãe de Shamil. Shamil fechou-se na mesquita e por 3 dias ele não comeu, não bebeu e se envolveu nas suas orações. No terceiro dia, ele reuniu o seu povo, pálido como a morte, ordenou que o executor aplicasse a pena que fora determinada. E o executor ali então começou a aplicar essas chicotadas sobre a mãe de Shamil. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, Shamil falou: pare, 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 pare. Libertem a minha mãe. Eu vou receber as 95 chibatadas faltantes. Ele tirou a camisa e ainda deu uma ordem severa ao executor: não alivie a pena sobre mim. E ele então ali recebe essas 95 chicotadas que faltavam. O povo espantado, surpreso, comovido com tudo isso, cessaram qualquer tipo de tentativa de negociação com os russos. Isso tudo cessou. Jesus foi traspassado no teu e no meu lugar. Ele sofreu transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Por suas chagas fomos sarados. Esse é o sacrifício vicário de Jesus. Olha que interessante. Tem 3 aspectos do sacrifício de Jesus na cruz. Ele é penal, porque na lei quem peca morre, então ele assume o nosso pecado, então ele cumpre a pena. Ele é expiatório, então é um sacrifício que é capaz de limpar o nosso pecado, de nos purificar de toda injustiça. E ele é vicário, em substituição, em lugar de. Então ele é penal, expiatório e vicário. E, inclusive, se você tem um título na Bíblia aí do Isaías 52, você vai lá ver o sofrimento vicário em nosso lugar. E por isso, tantas vezes, nesse trecho, nós vimos esse Jesus em nosso lugar. Eu vou agora usar alguns textos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, para a gente ainda olhar para esse escárnio da cruz e olhar o que as pessoas diziam olhando para o Senhor Jesus ali. Mateus 27, 40 nos diz:
Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Ele desce da cruz. Imagina o Senhor Jesus ali, morrendo por nós, e ouvindo isso, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Eles negam o poder de Cristo. São as mesmas palavras que o diabo usou na tentação do Senhor Jesus. O diabo dizendo para Jesus, se és filho de Deus, então faça isso. Se lance lá de cima, coma essas pedras que vão virar pão, se és filho de Deus. Olha só a tentação do Senhor Jesus ali na cruz. Essas mesmas palavras, ou seja, o diabo está ainda naquele momento tentando dissuadir e impedir que Jesus morresse em nosso lugar. A multidão supunha que era fraqueza, já que ele não se salvava, não descia da cruz, que era a fraqueza que mantinha Jesus na cruz, mas não. Não foram os pregos que manteram Jesus na cruz, não foram os guardas, não foram as cordas que seguraram Jesus ali, mas foram as cordas invisíveis do amor divino. Foi o amor divino que segura Jesus ali para que ele não descesse. Um segundo aspecto desse escárnio da cruz, eles negaram o propósito de Cristo. Mateus 27, 42, a multidão dizia, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam cegas em relação aos seus próprios pecados e não conseguiam enxergar essa obra maravilhosa que Jesus estava fazendo. A missão de Jesus não era salvar-se, mas entregar-se por nós. E ainda diziam, desce da cruz e creremos nele. Ora, eles tinham visto tantos sinais, não tinham crido. Tinham visto Lázaro sendo ressuscitado e também não creram. Por que agora eles creriam? Exatamente porque ele não desceu da cruz é que você e eu cremos. Uma terceira coisa em Mateus 27, 43, eles negaram a pessoa de Cristo. Então, primeiramente, eles negaram o poder de Cristo. Negaram o propósito de Cristo, para o qual ele tinha vindo. E não é porque eles não criam que a missão de Jesus não estava acontecendo, mas eles também negaram a pessoa de Cristo quando eles diziam, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Pois disse, sou filho de Deus. Deus não salvou o seu filho, Jesus, exatamente por causa do seu e do meu pecado. A multidão não conseguia compreender tal sofrimento porque não tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. E olha só então, alguém que escreveu de forma tão bonita, ao contemplar a cruz é apreciar a mais dramática demonstração de amor que o mundo jamais viu. É ver como um Deus santo não pode tolerar o pecado, apesar de amar os pecadores. Contemplar a cruz é começar a conhecer, a reconhecer que toda a eternidade depende dos acontecimentos daquele momento e compreender que a maior vitória do céu está na morte de Cristo Jesus. Muitas outras coisas se sucederam nessas horas ali na cruz. Jesus, ele morreu entre dois ladrões. É exatamente o tipo de pessoa pelo qual ele veio morrer. Mostra bem o propósito do Senhor Jesus. Ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que são condenados e perdidos, injustos. E Jesus, naqueles momentos, ele diz para um dos ladrões, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está ali na cruz salvando. Jesus continua até hoje salvando todo aquele que clama a Ele. Se você ainda não tem a salvação, se você ainda não se viu pecador e consegue enxergar que Jesus está pagando o seu preço, clame a Ele, reconheça-se perdido. E por isso que Jesus então se torna salvador, Ele continua salvando aquele que clama, dizendo, lembra-te de mim. Jesus ali na cruz, Ele cuida dos seus, Ele olha para sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João. E olha para João, o discípulo João, e diz, João, eis aqui a tua mãe. Que lindo, o Senhor Jesus está pregando um sermão do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe.
cuidando dos seus, cuidando da sua mãe, cuidando do seu discípulo. Mas tem uma coisa aqui que vai aí sendo iniciada a partir da cruz, que é a igreja, onde o Senhor Jesus já tinha ensinado que os laços na família da fé são mais duradouros e muitas vezes são mais verdadeiros e próximos e íntimos do que os relacionamentos de sangue. E o Senhor Jesus, então, quando diz para a sua mãe, olha, esse é o teu filho João, que não era filho de sangue, e para João, eis aqui a tua mãe, e no fundo estamos aqui iniciando a igreja. Jesus está aqui pegando esses dois e mais três mulheres que o Evangelho nos fala que estavam ali, talvez esse grupinho de cinco, e é o início da igreja, onde dizendo para esse grupinho e transpondo para a igreja, cuidem uns dos outros, cuidem uns dos outros, vivam esses relacionamentos a partir desse sacrifício que eu faço, isso será possível então, esse amor, tanto é que na eternidade não haverá laços de sangue, seremos uma grande família e não nos daremos em casamento. Então, vivamos aquilo que Jesus ali na cruz está ensinando, mas ele continua e diz ali para as multidões, para os seus inimigos, mais especialmente, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus não inocenta os seus torturadores, porque senão não teria pedido ao Pai para que fossem perdoados. Mas Jesus está na cruz vivendo o que ensinara. Ele ensinara aos seus discípulos, perdoem, até 70 vezes 7. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele está vivendo aquilo que ensinara, dizendo ao Pai, perdoa esses meus inimigos. Mas os eventos continuam. E nós temos, isso é impressionante, da hora sexta até a hora nona, há trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isso é Mateus 27:45. No momento em que o sol deveria brilhar forte na Judeia, no céu da Judeia, é como se a luz da criação tivesse sido apagada. O sol escurece, sabe por quê? Porque a luz do mundo estava coberta com a nossa maldade, com a nossa transgressão. Naquele momento terrível, Jesus, ele assume completamente o pecado do mundo e da humanidade. E é isso que o pecado faz. Ele nos distancia, a gente não enxerga mais a Deus. A gente não... Ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele nos cega e estamos nas trevas. Se a gente ainda não tem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está assumindo exatamente aquilo que o pecado causa diante de Deus. E foi o que o apóstolo Paulo disse depois em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, que foi Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós. Mas Pedro também expressou isso dizendo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E Isaías, ainda nós lemos, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um silêncio terrível se dá naqueles momentos, naquelas horas. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O pecado faz isso, ele nos separa desse Deus. E quais foram as palavras de Jesus? Deus meu, por que me desamparaste? São palavras proféticas que o Salmo 22:1 nos fala, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Salmo 22:1 é exatamente essas palavras. E eu preciso corrigir aqui, o Salmo 22 é de Davi, mas o outro Salmo que eu citei lá atrás, se não me engano, é dos filhos de Coré. Deus meu, por que me desamparaste? É isso que o pecado faz, ele nos separa, nos distancia de Deus. Jesus teve sede. O evangelista João descreve esse momento quando Jesus diz, está consumado, um pouquinho antes, ele diz, eu tenho sede. E aí eles chegaram à boca, através de um caniço de sopo, que era justamente a planta utilizada para passar o sangue na verga e nos batentes da porta, e eles colocam uma esponja ali embebida com vinagre e estendem até chegar na boca de Jesus. Jesus não estava com sede de água ou de vinagre, mas estava com sede do próprio Pai. Estava com sede dessa comunhão que o pecado estava fazendo ele ficar longe. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele nos tira, nos impede que estejamos com o Pai. Então ele dá essa sede de Deus. E a única forma de saciar essa sede é nos aproximando daquele que pode saciar toda a sede espiritual. Salmo 42, perdão, é aqui o Salmo 42, que é dos filhos de Corá. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então essa sede de Jesus era aquela sede dessa comunhão que ele tinha com o Pai e que estava sendo rompida. E é o que nos falta quando estamos no pecado. E somente nessa reaproximação com o Deus que sacia essa sede espiritual, que podemos então estar satisfeitos e plenos. E aí sim, então, a missão é completada quando Jesus diz: está consumado. E um pouquinho antes, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele diz essas palavras: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor Jesus havia completado a salvação, jamais seria necessário algum outro sacrifício, nem esforço humano seria exigido. Jesus completou a salvação de uma vez por todas. E Isaías nos mostra muito bem esse sacrifício vicário em seu e meu lugar. Jesus entrega o seu espírito. E mais eventos acontecem. O véu lá no templo é rasgado de cima a baixo. Olha só, aquele lugar santíssimo, onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar para fazer expiação dos pecados de todo o povo. Naquele momento que Jesus então expira, que ele diz: está consumado, esse véu é rasgado. E aí o que mostra isso? Que não precisaria mais de intermediários para obter a propiciação dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Qualquer um pode se chegar naquele propiciatório e pedir a Deus: me perdoa, me limpa dos meus pecados. Aquilo que precisava de um intermediário, o Senhor Jesus é esse intermediário que nos conecta até Deus, e você pode, através dele, sem mais pessoas aqui, mas o próprio sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, se chegar e clamar por misericórdia e perdão, e ele está ali atento para você, para te perdoar. A sepultura, final desse capítulo 53 de Isaías, versículo 9, quase no final: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A intenção era sepultá-lo juntamente com os criminosos, pelo menos com aqueles dois que tinham sido crucificados com ele, mas José de Arimateia e também Nicodemos honram o Senhor Jesus, e ele não morre no mesmo lugar que os criminosos, mas num túmulo novo. E justamente o texto nos fala para mostrar de que ele foi aprovado pelo Pai, ele era justo, puro, completamente, e não teve esse mesmo destino na sepultura com os injustos e com esses homens malignos. Isaías 53:10: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Isso é lindo demais. E aqui a gente precisa então fazer uma pausa e tentar absorver o que aconteceu até aqui e o que nós ouvimos até esse momento. Você consegue se dar conta do custo do seu pecado diante de Deus? Ele sofreu pelos teus pecados. Ele morre ali por causa das nossas ofensas, por causa das palavras ferinas que você proferiu ao longo da sua vida, palavras ferozes, maldosas. Quem já não disse palavras assim que machucaram? Ele morre ali por causa das nossas mentiras, por causa dos nossos xingamentos, por causa das nossas gritarias, dos nossos pensamentos cruéis, dos nossos sentimentos de raiva e de ódio. Ele se dá devido ao pecado de fazermos acepção de pessoas, de deixar de cuidar de uma mãe, de um pai, por causa das brigas entre irmãos, por causa das nossas omissões, de deixar de amar, por causa de deixarmos de estender a nossa mão para o necessitado. Ele morre ali por termos desrespeitado empregados, parentes, pessoas na rua. Ele morre por causa da nossa inveja, por causa dos nossos ciúmes. Ele morre por causa das reclamações que talvez e tantas vezes fazemos, da nossa incredulidade, da nossa indiferença com o próximo, o pecado de deixar de compartilhar as boas novas do Evangelho, deixar de orar, deixar de ter prazer na lei de Deus. Cristo é traspassado devido às nossas más motivações, desejo de glória para si, desejo de que os holofotes estejam apenas sobre nós, roubar ideias dos outros. A lista é longa, mas eu espero que você tenha entendido que o Senhor Jesus ali não morre pelos ruins, criminosos. Ele morre por você. Ele morre por mim. Tudo isso Jesus levou na cruz, pagou o preço, foi ferido de Deus. Deus então coloca o castigo sobre ele, porque alguém deveria pagar. E o único que poderia é o seu Filho justo, para que fôssemos curados. E esse castigo de Jesus na cruz, ele traz paz. Ele traz o shalom de Deus, tanto no aspecto físico, quanto no bem-estar espiritual. E nós lemos que através disso Jesus veria uma posteridade. Jesus não teve posteridade física, descendentes de sangue, mas a partir desse momento ele teve inúmeros, centenas, milhares e milhões de descendentes espirituais, que é a igreja de Cristo. São seus filhos e suas filhas, é a família de Deus, você e eu. E o que é necessário, se você está nos ouvindo e ainda não faz parte dessa família de Deus, eu vou ler dois versículos. Espero que sejam suficientes para você se render e se entregar a esse Jesus que tanto te amou ali, dizendo: você não precisa mais pagar pelos teus pecados, eu estou pagando no seu lugar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É preciso reconhecer-se pecador, perdido, morto, e é preciso ver em Jesus, na cruz, o pagador desses pecados e da culpa deles. E aí, basta clamar a Deus: salva-me. Felizmente, essa história não termina com Jesus na cruz, nem na sepultura. Graças a Deus, Jesus ressuscitou. Ele não ficou na cruz, não ficou na sepultura, ele está vivo. E olha só, a Trindade estava envolvida nessa ressurreição. Jesus se ressuscitou. Que coisa, né? Olha o que diz João: tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus se auto-ressuscitou. Deus ressuscitou o Pai a Jesus. Atos 2 nos diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. E o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Romanos 8:11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E nós chegamos em Isaías 53:11. Esse Jesus, ele verá vivo, ressurreto, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, conhecimento de dor e tudo aquilo que ele experimentou, justificará a muitos. Jesus, ao longo desses 2000 anos, tem ficado satisfeito com a justificação de milhares de pessoas que se rendem a ele. Sabe o que significa essa obra que Jesus está realizando de justificação? É tornar as pessoas justas, tornar as pessoas santas. purificar as pessoas e, logicamente, aqueles que olham para o madeiro, olham para a cruz e depositam a sua confiança nele, entregando a sua vida e reconhecendo como Salvador, não querendo olhar para Jesus e olhar para si e tentar completar essa obra. A obra é completa em Jesus. Você e eu não merecemos absolutamente nada. De vez em quando nós ouvimos, né? Alguém que é restaurado, de repente, aí de uma doença. Não, porque você merece. Nós não merecemos. É o Senhor quem dá a vida, quem tira a vida. É o Senhor único capaz de salvar. Eu já ouvi oração assim: Senhor Deus, torna-nos merecedores. Nós não temos mérito nenhum diante do Pai, diante de Deus. Até as nossas justiças, até aquilo que a gente atribui como bom aos olhos de Deus, são como o trapo de imundícia. Então, entenda que a cruz é a única solução para a salvação. E, uma vez crendo nele, o Senhor Jesus está justificando pessoas e agregando a sua família, agregando a igreja. E terminamos Isaías 53:12, quando nos diz: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. O Pai, ele deseja, ele está dando muitos como essa parte, como esse galardão que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Aqui é figura de um guerreiro vitorioso que recebe um grande galardão. E aqui eu pensei em Davi, que enfrenta Golias, que é um tipo de Cristo que vence esse gigante, esse inimigo terrível que acusa, que está o tempo todo querendo derrotar Israel. E Davi se apresenta não com a sua força, não com a sua beleza, não com o seu tamanho, como o Senhor Jesus, mas em nome do Senhor dos Exércitos, e vence Golias, e é coroado, aliás, é recebido ali por Israel como esse guerreiro vitorioso, e ele recebe, fora lhe prometido muitas coisas. E ao Senhor Jesus foi prometido vidas, como esse galardão, pessoas justificadas, perdoadas pelo Senhor Jesus através do seu sangue. Ele deu a sua vida para que muitos vivessem por meio dele. O servo aqui novamente é descrito como aquele que se deu. Jesus é exaltado, é glorificado no céu. E a cada vida que o recebe como Salvador, a festa é um galardão. Essa é a majestade do Calvário, da cruz. E eu queria voltar com você para Isaías 52:13. Olha só o que o início nos diz: o meu servo será exaltado e elevado e será muito sublime. E aí depois ele vem e faz o contraste com o sofrimento de Jesus. Mas ele inicia dizendo: olha o propósito, é ter vindo aqui, mas para tornar o Senhor Jesus elevado, sublime, justificando a muitos, querendo salvar e trazer para perto dele, onde ele está, aqueles que se renderem ao Senhor Jesus, arrependidos, crendo que só há um meio, só há um caminho para se chegar a Deus, o Senhor Jesus. Essa mensagem, ela causa admiração. A gente leu isso no versículo 15 de Isaías 52, causou e tem causado admiração de gentios, de nações, de governantes, e até hoje tem causado admiração. E eu quero perguntar para você, se você cada vez que ouve, que lê essa mensagem, se você fica admirado com essa tremenda bondade e amor do Senhor Jesus. E eu quero terminar com as palavras de João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A glória do Senhor Jesus, ali no céu, ao lado do Pai, tendo realizado aquilo que era o propósito eterno de Deus. Toda obra é para que as pessoas estejam onde Jesus está. Por isso que ele preparou moradas para a gente estar lá, contemplando a glória da Trindade. A cruz do Calvário, no Calvário, foi tanto maior angústia de Cristo quanto foi o maior acontecimento que produziu a sua maior glória, por isso escárnio e majestade do Calvário. A cruz, ela causa dor, mas ela causa alegria. Quando você olha para ela, você reconhece que foi você que o colocou ali? Ou, como eu já disse, você apenas expressa, tadinho de Jesus, ou você consegue perceber, foi por mim, foi pelo mundo, foi pela humanidade. E é o que nos resta, é cair em ingratidão por esse Pai eterno, por esse Jesus, pelo Espírito, por esta obra de salvação, para que nós tivéssemos esperança, não importando quanto tempo passamos aqui neste mundo, mas uma esperança eterna, por causa da pessoa do Senhor Jesus. Ele está vivo e Ele estará vivo para todos sempre. E estaremos com esse Jesus vivo, todos aqueles que também receberam a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Ele ressuscitou e deseja continuar justificando pessoas. Não você se justificar, mas alguém que é o Salvador, justificar você, te tornar santo, te absolver dos teus pecados. Então apenas reconheça-se pecador, peça perdão e creia nesse Salvador. Que Deus abençoe o restante desse nosso dia, dessa comemoração festiva, e que terminando aqui não seja apenas uma coisa lá para trás, mas que cada dia dessa semana nós vivamos, Ele está vivo, Ele me salvou e Ele quer que eu viva para Ele, e que seja assim a tua vida, um Cristo vivo a quem eu sirvo verdadeiramente. Deus te abençoe, uma feliz Páscoa para você.